seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Aleluia! Bom dia! Que bom, estamos aqui para celebrar a Cristo e o poder da sua ressurreição. Você está pronto para celebrar? Que bom, queridos. Eu imagino que você esteja com muita expectativa, não é? Para assistir esse musical, essa cantata. Eu também estou, mas nós não podemos esquecer o motivo pelo qual estamos aqui, não é? Cristo e o poder da sua ressurreição é o motivo que nos une nesse lugar, essa manhã. Porque ele morreu, mas ressuscitou. E com ele nós ressuscitamos também. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia essa manhã, para que, de fato, a nossa alma, a nossa mente, possa relembrar daquilo que estamos fazendo nesse lugar, a Páscoa que celebramos. Porque nós não celebramos a Páscoa do coelhinho, nem celebramos a Páscoa dos ovinhos, apesar deles serem uma delícia, mas celebramos a Páscoa de Cristo. Amém, queridos? E isso deve estar sempre forte no nosso coração, para que a gente possa inculcar aos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, para que a visão do Cristo ressurreto nunca se perca. E todo o privilégio que nós temos nele, através da sua morte e da sua ressurreição. Amém. Vamos entender um pouquinho, ou relembrar para alguns, aonde tudo isso começou. E eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, lá em Êxodo, no capítulo 12. Como uma boa carioca, 12. Mas 12 não existe. É 12, não é? As professoras de português. Aprendia isso dando aula fora. Aprendi isso falando com pessoas que não moram no Rio. Um dia um amigo falou, eu perguntei a ele, qual é o andar que você mora? Aí ele, 12. Aí eu, 12? Aí ele, não, Marcela, 12 não existe, é 12. E aí eu entendi que eu estava falando errado. É bom, queridos, a gente se juntar com alguém que possa acrescentar na nossa vida, não é? E aí, desde então, eu não falo mais 12. Só quando eu esqueço. Como agora. Então vamos lá, Êxodo capítulo 12. E aí a gente denuncia que é carioca quando a gente fala isso fora. Mas que bom, você gosta de ser carioca?
Amém.
Eu também, adoro ser carioca. Mesmo que eu tenha vontade de sair daqui de vez em quando. Diz o seguinte, você abriu? Posso ler? Você está animado para essa manhã? Eu também estou animada porque estamos felizes por celebrar. E como é bom celebrar, não é? E diz o seguinte no capítulo 12, a partir do versículo 1. O povo estava cativo no deserto. O povo estava cativo no Egito, sendo escravizado, sendo explorado. E o Senhor ouviu a voz, o clamor daquele povo, porque o Senhor sempre ouve as suas orações. Amém? Ele ouve a oração do justo. E aí aquele povo clamou ao Senhor e o Senhor trouxe a solução. Queridos, ele sempre vai ter a solução para você. E normalmente a solução dele é muito melhor do que a sua, não é? A gente só precisa ajustar o nosso pensamento, a conexão correta para ouvir a voz que vem dos céus. A voz que ele ecoa dentro de você, para que você possa seguir a direção que ele deseja para a sua vida. E aí o povo estava lá e Deus traz uma solução para aquele povo. Deus diz que ele que vai retirá-lo daquela condição de cativeiro, daquela condição de escravidão, de exploração. E aí começa essa história de Páscoa. Diz o seguinte no capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, terra de escravidão. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: os 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Olha o cuidado de Deus com a nossa vida, queridos. Ele, ao mesmo tempo que Ele é um Deus coletivo, toda a família precisava de um cordeiro, Ele é um Deus individual, porque Ele diz a cada família individualmente. Ele é o Deus de todos, Ele é o Deus que criou todas as coisas, Ele é o Deus dos céus e da terra, mas Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai. Tem algo de intimidade com a sua vida que Ele deseja perpetuar. E Ele pede para que cada família separe um cordeiro. E toda a congregação vai fazer a mesma coisa. E aí Ele diz no capítulo, no versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calcularei quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Esse sem defeito te lembra alguma coisa? E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Sabe, queridos, isso vai apontando como sinais daquilo que estava por vir. Deus começando a ensinar o povo como ele iria se manifestar. Deus trazendo flashes do que aconteceria no futuro. Deus colocando bilhetes, não é? Bilhetinhos na geladeira. Talvez você não seja dessa época, porque depois do WhatsApp acabaram os bilhetinhos na geladeira. Mas eu sou da época dos bilhetinhos na geladeira. Não é que a gente dizia: mãe, fui ali e já volto. É, amanhã tenho não sei o quê. A gente ia colando os bilhetinhos na geladeira para não se esquecer. Deus estava colando bilhetinhos na geladeira para que o povo não se esquecesse. E que o povo tivesse um norte daquilo que haveria de vir. Um cordeiro justo, sem mácula. Aonde nós, dessa nova aliança, comeríamos do seu, da sua carne e beberíamos do seu sangue. E esse sangue, essa carne e todo o processo da crucificação nos livraria da escravidão, nos livraria do jugo pesado, nos livraria desse lugar de cativeiro. Amém, queridos? Está tudo aqui, todos os sinais estão aqui para que o povo pudesse ver e trouxesse até nós. E é por isso que a nossa obrigação é trazer para os nossos filhos, para o filho dos nossos filhos, o verdadeiro sentido da Páscoa. E aí, para a gente concluir essa passagem, no 9 diz o seguinte: não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça e as pernas e a frescura, Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, e é a Páscoa do Senhor. Amém, queridos? A Páscoa foi estabelecida nesse lugar e a história continua. E quando eles colocaram nos umbrais da porta o sangue daquele cordeiro, a Bíblia diz que a morte não podia entrar na casa que estivesse a marca. E aí foi instituído a Páscoa do Senhor a partir daí, porque Páscoa é passagem, é passar por cima. O anjo da morte vinha e quando ele via aquela marca, ele passava por cima daquela casa. E a morte não entrava naquela casa. Ei, meu amado, isso já está marcado no seu coração. Você já tem a marca do Cordeiro. E nenhum processo de enfermidade ou de falência ou de seja lá o que for pode ficar na sua casa, porque você já tem a marca. Até hoje o povo judaico tem um objeto, esqueci o nome agora, mas há alguma coisa, Mesuzá, que põe na porta da casa. Até hoje, eles preservam essa aliança. Eles ainda estão lá, na velha aliança. E eles têm esse objeto como tradição para permanecer naquilo que o Senhor instruiu. Nós hoje sabemos, queridos, que essa marca, nós sabemos que o Cordeiro Santo de Deus já foi imolado. E hoje nós podemos comer do corpo dele. Hoje nós podemos beber do sangue dele. E esse sangue da nova aliança está sobre a nossa vida, marcando a nossa vida. E é por isso que nós celebramos a Páscoa. Porque esse Cordeiro morreu, foi imolado. O justo Jesus morreu. Mas aí a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou. E hoje ele está vivo, assentado à destra de Deus. E o seu sangue está nos marcando. E naquelas pisaduras, naquelas chicotadas que ele levou, nós fomos sarados. O corpo dele é o símbolo da cura na nossa vida. O sangue dele é o símbolo da nova aliança. A nova aliança onde tem superiores promessas do que essa aliança aqui. Se nessa aliança aqui já tinha tanta coisa maravilhosa, imagina você que está na nova aliança. Amém? Eu quero ler mais uma passagem aqui com você, por gentileza. Quero que você vá lá para Mateus, por favor. Mateus 26, por gentileza. Você vai ver aqui, no versículo 26, a última ceia, a última Páscoa que Jesus celebrou com aqueles que eram seus. E nessa última Páscoa, ele dá mais uma nota, ele dá mais uma perspectiva daquilo que haveria de vir. De como seria a partir da morte dele. E ele diz o seguinte, 26 de Mateus. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu. E o deu aos seus discípulos dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos dizendo, bebei dele todos, porque isto é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Sabe, queridos, e a partir daí começa a dolorosa via, não é? Até hoje está lá, via dolorosa, mostrando o percurso que Jesus passou. E aí Jesus é crucificado, ele atravessa aquela via dolorosa, carregando a cruz, carregando a nossa cruz, a nossa maldição, carregando aquilo que era pesado demais para nós, que nós não conseguiríamos nos livrar desta cruz se não fosse Jesus a carregar. E ele carrega aquela cruz e ele é maltratado, escorraçado, chicoteado, humilhado, cuspido. Até que ele é crucificado. E, queridos, no momento da crucificação, ele diz algo extraordinário. Ele diz, está consumado. Está consumado. Tudo aquilo que era uma sombra do Velho Testamento, onde eles teriam que matar o cordeiro, um cordeiro sem defeito, onde eles teriam que comer a carne, onde eles teriam que beber o sangue, para que a morte não tocasse na vida deles. Agora o justo Jesus é aquele cordeiro. Aquele sangue de animal é o sangue do justo. Aquela carne de animal é a carne do justo. E ele morre, queridos, com essa missão, não é? De carregar os nossos pecados e de trazer libertação. Por isso que a palavra vai dizer que em Cristo nós fomos libertos, arrancados, retirados de um império de trevas, de um império de escravidão, de um império de usurpação, porque o príncipe desse mundo, ele é usurpador, ele é um ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. E quando aquele povo estava lá no Egito, cativo, sendo usurpado pelo faraó, a figura do inimigo, sendo roubado muitas vezes por ele, e um cordeiro, um animal, consegue preservar esse povo, consegue levar esse povo para uma terra que mana leite e mel. Muito mais, queridos, seria o sangue do justo. a carne do justo, que nos tirou desse império de trevas e nos levou para um reino de amor. Aonde, queridos, a mesma figura de Canaã, uma terra que manava leite e mel, a mesma figura daquela terra que tinha tudo isso, porém ainda tinha gigantes, nós ainda estamos nesse mundo, apesar de espiritualmente estarmos no reino do Filho do Amor, fisicamente ainda estamos nesse mundo. E nesse mundo, é claro, tem gigante. E nesse mundo, é claro, temos desafios. Mas o que nos garante passar por cada desafio é porque nós temos a marca. Nós já estamos livres do império das trevas. O pecado não tem mais força sobre a nossa vida. Amém, queridos? E só para a gente terminar, começar a terminar, por gentileza, abre a sua Bíblia, vira aí algumas páginas. E nós vamos ler agora a partir do capítulo 28. Podemos ler? Se você desejar saber um pouquinho mais, o capítulo 27 fala sobre a crucificação e sobre os momentos que Cristo passou ali naquela cruz. E a partir do capítulo 28, nós temos algo glorioso, que é o que estamos fazendo aqui hoje, de geração em geração. Diz o seguinte: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas temeram esbaforidos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Amado, quanta preciosidade existe nesse versículo. A primeira preciosidade é porque a morte não pôde deter o justo. O Espírito de Deus penetrou todo a região dos mortos e arrancou Jesus daquele lugar pelo poder do Espírito, pelo poder da ressurreição. E ele ressuscita. Queridos, e a morte não pôde detê-lo, porque ele é o Cristo ungido, prometido, desejado, o Todo-Poderoso, a palavra que se fez carne e habitou entre nós para nos trazer livramento da morte, da doença, do pecado, da enfermidade, da falência. Esse Cristo ressuscitou! Ele não está mais na cruz, a cruz está vazia. Ele está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Ele está vivo. E é isso que nós celebramos hoje: a ressurreição de Cristo. Só que, queridos, não para por aí. Porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Porque Ele ressuscitou, a morte não nos traga mais. Entenda uma coisa: no nosso espírito existe uma semente de eternidade. E por que nós dissemos que a morte não nos traga mais? Porque ainda que a gente morra, esse corpo carnal, corruptível, seja desgastado, ainda que ele morra, nós temos a promessa que estaremos com Ele eternamente. Isso é a vida eterna. Isso é a vida abundante. Porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Ei, querido, não fique na expectativa de você receber um milagre. O maior milagre você já recebeu: a ressurreição. Você e eu estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo veio e com Ele nós ressuscitamos. Porque Ele morreu e foi sepultado, mas Ele não ficou na morte. O poder do Espírito o tirou dos grilhões da morte e Ele vive. E assim como Ele, nós estávamos mortos em pecado, nós estávamos mortos em delitos, mas Ele, porque Ele ressuscitou, nós, o velho homem, a velha criatura, morreu com Cristo, mas também ressuscitou nele, para sempre estarmos com Ele. E eu creio, queridos, que falta muito pouco. Como nós cantamos aqui, falta muito pouco, Ele vem. Ele vem resgatar a sua igreja. Estamos vivendo os últimos minutos, das últimas horas dessa dispensação da igreja na terra. Queridos, como nós podemos nos alegrar? Porque mesmo nessa terra, nós temos a promessa de usufruir dos poderes do mundo vindouro. Mesmo nesta terra, mesmo com esse corpo corruptível, nós podemos usufruir através da nossa fé de cura divina. Nós podemos usufruir através da nossa fé de provisão na nossa casa. Nós podemos usufruir através da nossa fé de viver a alegria do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Nós podemos usufruir de viver a paz que excede todo entendimento. Do lado de fora pode estar um caos momentaneamente, mas eu tenho paz em Cristo, eu tenho a palavra de Cristo, e eu posso declarar, e esse caos virá uma bonança, esse caos virá uma ordem. Então, queridos, temos muito para comemorar nessa manhã. Vamos reunir a nossa família, uma família reunida, assim como estava reunida lá em Êxodo. A família reunida. Você faz parte da família de Cristo? Eu também. Estamos em família. Estamos em família, a família reunida para celebrar a ressurreição do justo Jesus. Para trazer a lembrança que a Páscoa é passagem. Nós estamos nessa vida por uma passagem. Nós estamos aqui por um pouco tempo. Aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é nele. O nosso lugar é com ele. É reinando com ele. E isso em breve irá acontecer. Aquilo que já foi estabelecido no reino do Espírito vai se manifestar no reino natural muito em breve. Então, queridos, ainda que estejamos passando por uma leve e momentânea tribulação, temos a esperança de viver dias de glória. Temos a esperança que, apesar da terra ter gigante, ela mana leite e mel. E é nessa terra que nós estamos, a terra estabelecida pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É nessa terra espiritual que nós vivemos, uma terra que mana leite e mel. Tem gigante? Tem. Tem gigante nesse mundo, tem desafio nesse mundo, mas espiritualmente nós estamos nele. E na terra dele, na terra celestial, não tem gigante, não tem desafio, é bonança, é satisfação, é paz infinita, é alegria infinita. E essa é a nossa expectativa, que hoje nós estamos aqui celebrando a morte e a ressurreição. Mas muito em breve, aquele que foi morto e ressuscitou voltará para buscar a sua igreja e para nos levar para esse lugar de bonança, de paz, de alegria, para esse lugar onde nós vamos ver o nosso Senhor face a face. Eu não sei quanto a você, queridos, mas toda vez que eu canto ou falo sobre isso, eu sou tomada de uma grande emoção. Porque aquilo que João viu, aquilo que João não teve palavras humanas para descrever. E ele foi buscando associações para poder descrever a visão que ele teve do Cristo. E ele descreve, ele tem olhos como chama de fogo. Como chama de fogo. Ele não tinha como descrever o olhar de Jesus. Ele fez uma comparação como chama de fogo. Mas vai chegar um dia, queridos, que nós não vamos mais viver de comparação. A gente não vai precisar mais que o Espírito Santo use o que nós conhecemos para fazer uma ponte para aquilo que não conhecemos ainda. Você tem noção disso? Em todo tempo o Espírito Santo, ele quer revelar, mas ele sabe da estrutura do homem. Então ele vai trazendo símbolos, ele vai trazendo aquilo que nós conhecemos para fazer uma ponte para aquilo que nós ainda não conhecemos. E a ponte que ele fez para o olhar de Jesus, que nós ainda não conhecemos, ele pegou algo natural para descrever aquilo que era sobrenatural, para fazer essa ponte, para que eu e você possamos entender que o olhar de Jesus é quente, é luminoso, é atraente como fogo. Mas o dia a gente vai ver, face a face, o nosso Senhor. Amém. Oh, glória. Temos muito a celebrar. Nós aqui como família de Cristo, E você individualmente, como aquele que foi resgatado pela Páscoa de Jesus. Amém? Eu creio, queridos, que o que nos move essa manhã, nesse dia tão especial, é a gratidão. Você tem gratidão no seu coração? Você está com o coração cheio de gratidão pelo Senhor, pelo seu sacrifício? Então eu gostaria de celebrar com você essa gratidão. Eu gostaria que você começasse a fazer uma retrospectiva da sua vida como era antes, sem Cristo. A insegurança que nós tínhamos sem Cristo. Porque quando nós não sabemos o nosso destino, nós ficamos inseguros. Quando nós não sabemos para onde nós vamos, nós ficamos inseguros. Mas a partir do momento que Cristo veio habitar no nosso coração, a partir do momento que você disse sim para o sacrifício da cruz, a partir do momento que você disse sim, eu quero beber desse sangue, eu quero comer dessa carne, o seu destino foi desvendado para você. E com isso, queridos, trouxe segurança, trouxe paz. Que ainda que eu esteja nesse mundo tenebroso, ainda que eu esteja vivendo num mundo caído, onde a natureza geme, aguardando com expectativa a manifestação da restauração em todas as coisas, ainda que a gente viva nesse mundo, quando a gente sabe o nosso destino, quando a gente sabe que o nosso destino é glorioso, quando a gente sabe que o nosso destino é ao lado de Cristo, é viver com Cristo, é viver numa terra que não há dor, que não há lágrima, que não há tristeza. É viver numa terra onde não há doença, onde não há falta, onde não há escassez. É viver num mundo planejado por Deus desde o início de todas as coisas. Quando nós sabemos o nosso destino, nós podemos passar por essa terra. Assim como o anjo da morte passou sobre as casas, nós podemos passar sobre essa terra, sabendo que o nosso destino é bem melhor, como diria o apóstolo Paulo, infinitamente melhor. Aquilo que te espera, aquilo que te aguarda, através do sacrifício, através da Páscoa do justo Jesus, é infinitamente melhor de tudo aquilo que nós podemos viver ou adquirir nessa terra. Então o nosso coração se enche de gratidão. E nós podemos celebrar essa Páscoa de cabeça erguida, sabendo, queridos, que o pecado não tem mais força sobre nós, sabendo que a morte não tem mais força sobre nós, porque ainda que morramos, que esse corpo físico seja consumido, nós temos uma morada no céu, conquistada por Jesus. Então nós temos motivos para nos alegrarmos nessa manhã. Amém.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.